Olá, pessoal. Espero que estejam bem, que o curso esteja sendo muito motivante e que vocês todas e vocês todos estejam muito conectados, conectadas com os conteúdos, os debates, as discussões que o curso em turismo comunitário está fomentando. Espero que a vontade de seguir e prosseguir esteja maior do que as adversidades, as dificuldades. A gente sabe que nos caminhos elas aparecem, sejam dificuldades, seja dificuldade técnica, seja uma dificuldade de deslocamento geográfico, mas enfim, que tudo isso seja menor do que o desejo de persistir e de prosseguir. Nós estamos encerrando a terceira semana do curso. Amanhã ela se encerra e nesta semana tematizamos o direito à terra. E nós sabemos que a história que circunda o direito à terra no Brasil é uma história muito difícil de ser digerida, porque é uma história de dominação. O Brasil é, como tantos outros países da América Latina, um país que foi saqueado durante a colonização, um país que teve as suas terras usurpadas, e a reforma agrária não foi feita neste país. E o latifúndio é a configuração da terra no Brasil. E muitos desses latifundiários acessaram a posse da terra a partir de processos muito questionáveis, processos em que a gente precisa questionar de muitas diferentes formas, porque são processos que envolvem grilagem, são processos que envolvem falsificação de documentos. E nesse processo de dominação, muitos povos com legítimo e sincero acesso e direito ao acesso da terra, o acesso à terra, foram massacrados, tiveram esse acesso negado. Povos quilombolas, povos indígenas, sem acesso à terra, ainda existe muito fortemente no Brasil. E de alguns anos para cá é que a gente vem vendo uma luta muito forte sendo feita para que, de fato, haja justiça social e que a terra seja distribuída e devolvida para quem é dono, de fato, da terra. Toda essa estrutura oligárquica e latifundiária, né, muito ancorada na propriedade, né, privada, grandes terras, né, na mão de pouca gente, né, dando esse perfil, né, de uma configuração a partir do latifúndio, é uma realidade que vem sendo muito questionada a partir de movimentos muito fortes, como o próprio movimento Sem Terra, que faz uma batalha muito grande nessa direção, o movimento quilombola faz uma grande batalha nessa direção. Povos indígenas também, inclusive, com uma grande chamada para dizer que onde se tem floresta em pé é onde os povos indígenas estão. Nós, quando conhecemos alguns lugares que estão envolvidos nesse curso, nós vimos, por exemplo, quando nós fomos chegando a Cavalcante, o quanto a gente só foi encontrando uma paisagem mais natural e menos tomada pelo agronegócio quando nós adentramos as terras quilombolas. Então, a comunidade quilombola é uma comunidade guardiã, né, da terra sã, né, da terra saudável, da terra, né, dentro desse espírito mesmo da natureza. E isso é muito pouco dito nos veículos de comunicação de massa. Então, a gente tem no Brasil uma narrativa sobre a configuração territorial, que é uma narrativa que, quando produzida por veículos de comunicação de massa, é uma narrativa absolutamente questionável e muito falaciosa. Porque quando tem ações históricas justificadas por parte dos movimentos sociais para que essas terras sejam devolvidas às pessoas que são donas dela, como comunidades quilombolas e povos indígenas, a mídia massiva, os grandes telejornais, noticiam isso de uma forma distorcida, fazendo toda uma sociedade acreditar que se tratam de pessoas irresponsáveis, que estão praticando vandalismo. O próprio texto que é usado quando, por exemplo, tem ações de ocupação a partir de uma ação política de algum grupo que está lutando pelo acesso à terra, essa ocupação aparece na voz da mídia massiva como invasão. Então, fazem muitos recortes condenando uma ação política que é muito legítima e que tem um contexto muito anterior. Então, a gente pode acompanhar alguns telejornais massivos no Brasil, massivos nesse sentido, porque é um telejornal que chega para um número muito grande de pessoas. E muitos desses espaços televisivos são dominados por grupos que defendem os interesses oligárquicos. E por isso que a gente precisa agregar à luta pela terra estratégias de comunicação, espaços de comunicação, redes de comunicação e produzir um discurso e uma narrativa correta e condizente com a verdade dos fatos. E a verdade dos fatos é que a população brasileira, parte dela, precisa se reencontrar com suas terras, porque elas foram tomadas de quem realmente tem e deveria estar nessa terra. E aí temos algumas iniciativas nessa linha, e eu gostaria de destacar todo esse universo de comunicação popular, que é uma comunicação que acontece muitas vezes com muito menos recursos, né? Porque não se tem uma televisão que, né, uma rede de televisão massiva, mas tem uma comunicação que vai também chegando nas pessoas. A Rede Calunga Comunicações é uma dessas redes que noticiam a realidade dos fatos da forma realmente que traduz o que é que está acontecendo em terras quilombolas. Tem a agência pública, por exemplo. Então, a minha reflexão aqui, meu convite para vocês é começar a buscar parcerias nesse campo da comunicação, fazendo uma leitura crítica da mídia massiva, observando, por exemplo, que termos são usados para falar, né, sobre a luta pela terra, quem tem mais tempo de fala numa entrevista, quais são os termos que são usados. E, ao mesmo tempo, começar a procurar outros veículos populares que noticiam de forma contextualizada, de fato, a luta pela terra. Eu gostaria de fazer essa reflexão, fazer um convite a vocês a esse exercício, né, de leitura crítica da mídia massiva, que tem a ver com esses jornais da televisão, jornais de sites que chegam a muitas pessoas e, ao mesmo tempo, olhar atentamente para as notícias produzidas por veículos populares, a exemplo da Rede Calunga Comunicações, que tem uma narrativa condizente com a verdade dos fatos. Muito obrigada.